O ponto de situação da pandemia no nosso país é a de uma incidência de 254.8 e um RT de 1.20 no continente. Continua a verificar-se um agravamento da pandemia, em particular durante esta semana em que a média diária de casos subiu 54%. Portugal continua nesta zona vermelha da matriz e, do ponto de vista do território, também vemos alargar o número de concelhos aos quais se aplicam um conjunto de restrições. Como vêem, não apenas na área metropolitana de Lisboa, mas também no Algarve e já em vários territórios da zona centro e norte, tem subido o número de casos. Temos, neste momento, 34 concelhos em alerta, ou seja, 34 concelhos que estão acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, distribuídos um pouco por todo o território nacional. No que diz respeito aos concelhos de risco elevado, temos neste momento 27 concelhos neste grupo, eram 26 na semana passada, e estes concelhos concentram-se ainda, têm também uma dispersão territorial significativa. A estes concelhos, recordo, aplica-se as regras de teletrabalho obrigatório, os espetáculos culturais com os mesmos horários de restauração, o comércio e retalho a funcionar até às 21 horas, os restaurantes, os cafés e as pastelarias a encerrar às 22h30 no interior com um máximo de 6 pessoas por grupo e na esplanada de 10 pessoas por grupo. E aplica-se desde a semana passada e assim continuará uma limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas. No que diz respeito aos concelhos com risco muito elevado, temos hoje 33 concelhos nesta categoria, eram 19 há uma semana, e aqui sim verifica-se uma concentração forte na área metropolitana de Lisboa e no Algarve, ainda que já existam casos de concelhos com risco muito elevado em todo o país. Nestes concelhos aplicam-se as regras de teletrabalho obrigatório, os espetáculos culturais até às 22h30, os ginásios sem aulas de grupo, casamentos e batizados com uma restrição de 25% da sua lotação, os restaurantes, os cafés e as pastelarias até às 22h30 no seu interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo em esplanada e em esplanada de 6 pessoas por grupo. O comércio e retalho durante a semana até às 21h, ao fim de semana e feriados. Retalho alimentar até às 19, o não alimentar até às 15h30 e permanece igualmente a limitação de circulação a partir das 23 horas. Como sabem, nas últimas semanas temos, com a aprovação do certificado digital, vindo a alargar a utilização do certificado digital ou do teste negativo para acesso a um conjunto de atividades. Começámos pelos eventos de maior dimensão e pelos eventos familiares, e a partir de hoje alargamos a utilização e a exigência do certificado digital aos estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o país e nos concelhos que estão em risco elevado e muito elevado no acesso a restaurantes a partir de sexta-feira, a partir das 19 horas e durante todo o fim de semana. Isto significa um reforço da segurança no acesso a estes estabelecimentos, que é acompanhado, no caso dos restaurantes, da normalização do seu horário em todo o território nacional até às 22h30. A importância da utilização do certificado digital no acesso a atividades, até agora com restrições mais significativas, é de cumprir aquilo que o Governo sempre anunciou, de procurar maximizar a segurança, minimizando as restrições. Temos hoje um novo instrumento para isto, que é o certificado digital, que pode ser obtido no portal SNS24 e a aplicação PassCovid, e com isto podemos generalizar a sua utilização, e é esse o esforço que fazemos a partir desta semana. O Conselho de Ministros aprovou ainda um conjunto de diplomas que dizem respeito à capitalização de empresas, e eu passaria ao Sr. Ministro de Estado, Economia e Transição Digital para os apresentar.
Pedro Cisa Vieira, Ministro da Economia, depois desta introdução.
Obrigado,
de Mariana Vieira da Silva, e com este dado que já era esperado, a semana passada havia 45 municípios em risco elevado e muito elevado, esta semana já são 60.
Uma linha de crédito a micro e pequenas empresas que estará operacional dentro de cerca de 15 dias. Esta medida corresponde à concretização de uma norma que está prevista na Lei de Orçamento de Estado para 2021, que é o artigo 185, que foi, aliás, introduzido por iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes. Está em causa a possibilidade de, através do IAPMEI, ser concedido crédito a micro e pequenas empresas que com um período de carência de 18 meses. Esta linha de crédito replicará em grande medida aquilo que foi a experiência que já temos em vigor para as empresas do setor do turismo através da linha de crédito que é distribuída pelo Turismo de Portugal e permitirá a estas empresas desta dimensão noutros setores de atividade terem também acesso a crédito nas condições que estão previstas no Orçamento de Estado. O segundo diploma que queria fazer referência é um decreto-lei que cria o Fundo de Capitalização e Resiliência. Trata-se de uma medida que corresponde à concretização do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Como sabem, no quadro do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, Portugal solicitou à União Europeia uma verba de início de 1.300 milhões de euros para poder assegurar a recapitalização de empresas mais afetadas pela pandemia e a capitalização de outras empresas que possam ter possibilidades de crescimento, de desenvolvimento ou de consolidação. Este decreto-lei estabelece o regime a que ficará sujeito a estas regras, a disponibilização destas verbas. O decreto-lei está agora criado, correspondia a uma das metas do Plano de Recuperação e Resiliência e permitirá, a partir do momento em que for possível dispor dessas verbas, começar a assegurar esta que é uma prioridade do nosso Plano de Recuperação e que diz respeito também à capacidade de assegurar às nossas empresas acesso a financiamento ou investimento produtivo. Este mesmo decreto-lei também estabelece o enquadramento legislativo para o enquadramento da questão do final das moratórias bancárias que foram aprovadas por via do decreto-lei 10J de 2020. Estas moratórias, como sabem, terminam no final de setembro de 2021 e aquilo que este diploma faz é permitir ao Fundo de Contragarantia Mútua oferecer garantias públicas para a dívida que esteja em moratória por parte de empresas que operem nos setores mais afetados pela pandemia, de tal maneira, no contexto das discussões que as empresas destes setores e os seus financiadores possam estabelecer no sentido de assegurar uma reestruturação ou refinanciamento da dívida, garantindo uma maior carência de capital no reembolso e uma extensão do prazo de amortização da dívida. Esta medida cria o enquadramento que nos permite agora, a seguir, concluir as negociações com a Comissão Europeia a propósito do enquadramento desta medida e permitir-nos-á, julgamos que já na próxima semana, poder anunciar em detalhe os contornos desta medida.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.